gravando. Em função.
Vai ao vivo. Vinheta.
Áudio Ativo. Sua rádio. Seu portal.
Muito bom dia, ouvinte da nossa web rádio Audiativo. São 10h22 pelo horário de Brasília e está começando o nosso pontapé inicial. Vocês devem estar se perguntando por que está começando nessa hora, 10h20, geralmente começamos 11 horas. Essa vai ser uma edição um pouco mais pocket, um pouco mais rápida, e a gente está aqui para continuar o compromisso com vocês de falar sobre jogos da rodada. Estamos aqui com a nossa mesa, começando por ele, Gabriel Tucini.
Opa, bom dia, Zé, bom dia, amigos da mesa, e você, ouvinte, vamos aí falar dos times cariocas.
Também estamos com ela, Juliana Mota.
Bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui de novo com vocês.
E também estamos com ele, Davi Ferreira.
Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes, vamos lá, mais um pontapé inicial.
É isso aí, galera, agora nós vamos diretamente pro Alvinegro Carioca, o Botafogo.
Botafogo!
Em um jogo com muitas polêmicas, o Botafogo foi enfrentou o Palmeiras em casa, teoricamente. O jogo foi no Mané Garrincha e tivemos muita polêmica, né? Além dos 11 cartões que o Botafogo conseguiu ter, 11 cartões amarelos, perdeu pro Palmeiras e vai levar o jogo pra STJD.
O Botafogo que mais uma vez, jogando fora do Rio, não consegue vencer no campeonato, né? O terceiro jogo fora aqui do Rio de Janeiro, terceira derrota, foram 3 vitórias em casa. O Botafogo foi dominado pelo Palmeiras na partida inteira e ainda teve essas polêmicas, como você falou. Realmente teve um pênalti ali que a questão de você revisar o pênalti que o Gabriel fez no Deverson, de uma maneira tão mínima, tão detalhista, eu acho que é complicado. Você acabou alterando um pouco o jogo do Botafogo, e eu acho que o Botafogo vai agora ao STJD de maneira justa tentar a anulação dessa partida. Talvez consiga, até porque é uma denúncia fundada.
Mesmo num campo neutro, né, e como visitante, o Palmeiras se saiu muito bem, né, o Botafogo ali meio enrolado. E a sorte do Botafogo foi que no primeiro tempo ele se segurou ali com um bom esquema defensivo, até porque senão poderia até ter tomado gol no primeiro logo, né?
Exatamente, né, o Botafogo sofreu com a marcação pressão do time do Palmeiras, não conseguiu sair muito para ataque, né, e o Palmeiras acabou não sendo, apesar dessa pressão, não conseguiu ser muito efetivo nas suas finalizações, né, tanto conseguiu um placar bem magro ali. Levou perigo principalmente com o Dudu ali, que impôs um certo sofrimento ao Fernando, lateral direito, porém não conseguiu criar muito além do pênalti que teve, né, que na minha opinião foi pênalti, porém teve o problema que o juiz foi consultar o VAR depois de ter dado reinício à partida, né, o que pelo protocolo do VAR não é válido. Então o Botafogo vai tentar pleitear essa anulação ainda.
O que vocês acharam do time ter levado 11 cartões amarelos antes mesmo do jogo acabar? Foram muitos cartões por reclamação, foram pelo menos 6 cartões por reclamação. Apesar desse pênalti, já tinham outras situações que os técnicos ficaram irritados. Até membros da comissão técnica tomaram um cartão amarelo. Algo que a gente tinha visto muito nos clássicos entre Fluminense e Botafogo, Flamengo e Botafogo. Mas isso mostra algum nervosismo do time, alguma falta de preparo? Ou esses cartões foram distribuídos?
Acredito que foi um jogo nervoso, né? Foi um cartão apenas para o time do Botafogo, né? Foram 10-0 em cartões amarelos. Teve principalmente no lance do pênalti, teve logo após a marcação, tiveram 3 amarelos lá antes de cobrar, depois o jogo se aplaudiu a arbitragem, levou outro. Teve cartão para o jogador do banco, teve cartão para técnico, não, preparador de goleiros. Enfim, acho que mostra como estava nervoso principalmente o time do Botafogo, né? Mas é isso, acho que o árbitro também estava um pouco mais propenso a punir os jogadores com cartão.
O time estava com o psicológico bem abalado, né? A gente viu o Diego Souza ali aplaudir o árbitro. O árbitro também já estava irritado, com a quantidade de cartões que ele estava dando, e acabou dando um para ele também. Então, assim, a gente viu um time bem nervoso, irritado. E acho que faltou também um pouco de paciência, né? Porque quando eles viram que já estava com muito cartão, aí continuaram fazendo esse tipo de besteira, né? E levou mais ainda. Então, acho que faltou isso também.
Eu acho estranho o Palmeiras não ter tomado nenhum cartão, né? O único que chegou a tomar foi o Deverson, quando a princípio ele tinha simulado o pênalti, mas quando voltou atrás ele acabou tendo o cartão cancelado. O Botafogo, principalmente o Cícero, né? Após o lance, brigou com o Bruno Henrique ali, eu achei até que ele ia ser expulso. Acho que teve uma rigorosidade aí, talvez até uma certa arbitragem tendenciosa, não sei. Acho que a arbitragem estava despreparada, acabou também influenciando bastante com essa questão que o Cícero falou de revisar depois do tempo. Acho que complicou um pouco o jogo do Botafogo.
O Deverson, ele tem uma fama de simular falta, né, essas coisas. Ultimamente, acho que ele está até melhorando isso. Então, é, realmente pode ser que o árbitro tenha visto aí. Mas eu achei que o pênalti foi bem marcado. Ele marcou, o juiz marcou bem. E é isso.
É isso aí, o Botafogo que está irregular no Campeonato Brasileiro, também não estava tendo um ano muito bom, mas até está bem na Sul-Americana, né? E vai enfrentar amanhã o Sol de América pela partida de volta na Sul-Americana. Lembrando que é em casa e o Botafogo já tem a vantagem de 1-0. O que vocês estão esperando para esse jogo?
Acredito que o Botafogo tenha um pouco mais de, não digo facilidade, um pouco mais de propensão a ganhar essa partida com mais tranquilidade que foi lá no Paraguai, né? Acredito que o Botafogo passe de fase assim com talvez um 2-0.
É, o Botafogo tem que melhorar ali nas finalizações, errar menos os passes, que aconteceu muito no último jogo e acabou atrapalhando eles. Eu acho que se melhorar isso vai ser uma vitória tranquila mesmo pro Botafogo. E acredito que, né, ganhou fora de casa, deve ganhar em casa também.
É, o Botafogo ganhou fora de casa, como a Juliana falou, lá no Paraguai. Eu acho que o caminho é vencer também no Engenhão. O Botafogo que nem chegou a tomar gol nessa Copa Sul-Americana ainda, a chave tá virada, então o time tá bem nessa competição, tá com meio espírito, acho que consegue garantir a classificação em casa e deve ganhar o Sol de América.
Temos uma notícia aqui que a gente vai dar, uma notícia muito importante, mas daqui a pouco, porque acabou a análise aqui do Botafogo e vamos para o Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O Flamengo, que enfrentou o Atlético Paranaense em casa pelo Brasileirão, teve o apoio da torcida e veio de derrota para o Atlético Mineiro por 2-1. Ganhou por 3-2, mas os torcedores ficaram amargurados com esse final, né? Principalmente porque quase perdeu, tomou 2 gols do conhecido Marcelo Cirino e estava numa situação complicada, né? Ganhou nos acréscimos.
Foi um jogo que teve bastante emoção, né? Foi até um jogão por causa disso, não tanto por causa do jogo em si, mas pela emoção que teve, né? E o Flamengo virou, mas estava longe de jogar bem, né? Acho que os torcedores saíram aí decepcionados mesmo com essa vitória, né? E o Flamengo precisava ganhar para diminuir ali a distância com o Palmeiras, que está lá na liderança. E o Flamengo é um candidato a título, mas é isso, não jogou muito bem, não agradou muito.
Exatamente, partida um pouco decepcionante aí do time do Flamengo, né, que pegou o Atlético Paranaense desfigurado, né, pela sequência do campeonato, acabou poupando quase todos os jogadores titulares. Mesmo assim, impôs muita dificuldade ao Flamengo, esteve ganhando aí até os 45 do segundo tempo. E, enfim, o torcedor esperava um desempenho melhor desse time do Flamengo, né, por isso que a pressão aí pro técnico Abel Braga tem sido tão grande, né? O torcedor entende que o desempenho tem sido aquém do que aquilo que o elenco pode entregar, né?
O desempenho do Flamengo realmente extremamente decepcionante. Time titular, com uma semana de descanso, enfrentar o Atlético Paranaense em casa, com o time reserva, vindo de jogo da Recopa Sul-Americana, não dá pra jogar dessa forma, sem propor jogo, só jogando no primeiro tempo, voltando no segundo tempo, se fechando, esperando o Atlético Paranaense virar o jogo, como aconteceu, e depois partir pra chuveirinho e conseguiu virar o jogo dessa vez, né? Contra o Galo não conseguiu virar. Isso não é estratégia pro time que o Flamengo tem, um dos melhores elencos do país. O trabalho do Abel o Flamengo regrediu nesses 5 meses, o time não tem perspectiva de melhor, e o técnico vai fazer esse jogo pobre, criticado pela torcida. Você tem razão, o time é muito fraco e nessa perspectiva de ganhar jogos assim, não tem panorama de ganhar algo esse ano.
O que salvou o Flamengo foi realmente o Diego Alves, né, que deu um show ali. E se não fosse ele, se não fosse as defesas dele, o Flamengo poderia não ter ganhado.
Exatamente, Juliana. Quando o goleiro é o melhor do time, realmente tem algo muito errado, né? E o Flamengo ganha em individualidade de novo. Gols do Bruno Henrique, gols do Gabigol, gol do Rodrigo Caio. Não é o jogo coletivo, é o individual.
E mesmo com essa vitória, os torcedores reclamaram muito no estádio, pediram pro Bel sair do time, e os torcedores literalmente abraçaram o jogador, o que pode ter causado um clima entre jogadores e torcida. Vocês acham que essa atitude foi tentando proteger o Abel, falando que ele tá fazendo um bom trabalho? Lembrando que um dos jogadores que não abraçaram o Abel foi o Arrascaeta, que foi tirado da titularidade. Era uma coisa que o Abel não queria bancar, mas foi obrigado a bancar. Depois, quando teve algumas partidas ruins, já colocou o Diego. E parece que os torcedores não estão abraçando o técnico, mas os jogadores estão.
Os jogadores têm esse apego aí por ser do técnico, né, conviver com ele. Eu acho que é até normal, mas os torcedores estão com razão, na minha opinião, né? O Abel não vem fazendo um bom trabalho. E sobre o Arrascaeta, eu acho que não tem necessidade dele ficar botando o Diego, sabe? Tinha que ser o Arrascaeta, não tá dando para ser o Diego, e ele tá, essa exclusão que ele tá dando pro Arrascaeta, para mim, é errada.
Exatamente, Juliano. O Abel é um paizão, né, a princípio, mas se ele é um paizão, ele não pode ser técnico, tem que ser coordenador ou psicólogo do time. Acho também inaceitável o time, depois de conseguir aquela virada, com a torcida apoiando, 50 mil, você abraçar o técnico e dar as costas para a torcida que estava ali apoiando o time de alguma forma. O William Arão, né, que é o jogador mais inoperante em campo, que você vê que nos lances ele não marca ninguém, ele vai e tira os jogadores de campo, tira o Lincoln, tira o César.
Não, e colocou o Rodinei também, né? Naquela situação que o time tava, ele vai e coloca o Rodinei. Não teve noção aí.
É, e o Arrascaeta no banco de novo, né? 63 milhões nele para ele ficar no banco. O que a diretoria tá fazendo? Não tá vendo essa situação?
É, a situação tá bem complicada, a relação entre torcedor e técnico, mas parece que a demissão da Abel Braga tá ganhando força entre os dirigentes do Flamengo. Os dirigentes do Flamengo têm uma opinião diferente dos jogadores e parece que ele tem chance de ser demitido. Vocês acham que seria uma boa demiti-lo antes ou depois da Copa América com um projeto já em continuidade? Ou vocês acham que seria ruim, que quebraria esse projeto? Ou que pode ser uma boa para renovar o time, para dar uma nova força?
Eu acho que é uma ótima, na verdade, né? E eu cogitaria até o Dorival Júnior, que quando ele estava no Flamengo, ele conseguiu até dar um jeito no time. Eu acho que é isso que o Flamengo está precisando agora, né? Porque o Flamengo é candidato a vários títulos e não está jogando bem para isso, né? E isso é decepcionante. O torcedor está com toda a razão de querer a saída do Abel.
Bom, acredito que o trabalho do Abel realmente não esteja dando resultado, né? Tem toda aquela pressão da torcida que acaba dificultando também as coisas, né? Claro que o trabalho se percebe que é bastante ruim. Então acredito que a demissão acaba sendo um caminho inevitável nesse momento, né? Talvez demitir agora e botar o interino até a Copa América, ou talvez levar ele até a Copa América, não sei como é que o Flamengo vai decidir isso. Porém, vai ter esse tempo aí para pensar no novo técnico, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser a decisão aí dos dirigentes.
Exatamente. A questão é que o futebol do Flamengo realmente não dá nenhuma alegria atualmente e tem tempo de mudar. Enquanto o Flamengo está vivo na Libertadores, na Copa do Brasil, não está tão distante do Palmeiras, ainda são 6 pontos apenas, então tem o ano todo pela frente. Mas se você mantiver esse trabalho que está atualmente, o Flamengo não vai ganhar nada. Não tem perspectiva de melhor, até porque o Abel não é alguém que tem um trabalho que vá fazer essa perspectiva. Como a Juliana falou, Dorival Júnior, ou um técnico que saiba trabalhar esse elenco de maneira ofensiva para realmente ser um time dominante em campo, é o caminho.
É isso aí, essa foi a nossa análise sobre o Flamengo e nós vamos direto pro tricolor carioca, o Fluminense.
Fluminense.
O Fluminense, que estava numa ótima fase, que estava com a moral lá em cima, vencendo por 4-1 duas partidas seguidas contra times fortes, foi lá enfrentar o Bahia e acabou perdendo por 3-2, mas tivemos muita polêmica nesse jogo, né? Principalmente em torno do goleiro Agenor, que acabou sendo expulso. Primeiro tomou o amarelo por reclamação, depois tomou um vermelho por se adiantar no lance do pênalti. Queria que vocês comentassem um pouco a partida do Fluminense, essa derrota. Tudo bem que foi fora de casa, mas tinha vencido adversários fortes por 4-1 e agora perde para o Bahia fora de casa.
Exatamente, o Fluminense talvez num momento um pouco irregular, né? Porém, foi um jogo assim que teve bastante emoção pelos gols, né? 5 gols na partida, porém, além dos gols, não teve muito que acontecesse na partida, né? O Fluminense tentou sair naquele seu estilo já conhecido, né? De bastante toque de bola, porém, encarando aí uma defesa forte do Bahia, que tentou se fechar na defesa, sair em contra-ataques, e acabou deixando o jogo, às vezes, um pouco parado. Porém, o Bahia acabou sendo efetivo no contra-ataque, como viu, saiu o primeiro gol desse jeito aí, do Arthur, e logo na sequência teve um pênalti aí pro Fluminense, né? Como podemos comentar, Pedro fez o gol aí na sua volta, o time titular, depois de uma ausência por lesão. Porém, acabou sendo assim, né? Um jogo um pouco, talvez um pouquinho parado, pelo contrário do que o placar possa fazer parecer. E o Fluminense acabou sendo mais uma derrota, como o Zé falou, um jogo bastante polêmico aí, pelo lance do VAR e tal, o adiantamento do Agenor no pênalti. Vamos comentar isso ainda.
O Bahia fez pressão ali na saída de bola do Fluminense, e o Fluminense não estava ameaçando muito e deu no que deu. Mas sobre o Agenor, né, o segundo gol do Bahia nasceu da falha dele, né? Então, assim, foi decepcionante. O Agenor tentou driblar o Gilberto, perdeu a bola.
E tinha opção de
no
passe
recuo, no recuo do Matheus Ferraz.
Eu fiquei assim, como assim, né? Se eu fosse... Cara...
Tinha um Nino sozinho na direita dele, não
eu
passou.
Eu nem sei, assim, sabe? Eu fiquei sem palavras.
É o Fluminense que veio com essa proposta de tocar bola como sempre, né? Mas acabou caindo na questão do embalo da torcida do Bahia, né? É, já tinha sofrido contra o Santa Cruz no jogo de volta lá em Recife pelo embalo da torcida, o Santa acabou ganhando. E o Bahia também. Acho que o time ele tem perspectiva de melhora, mas acabou também sendo marcado pela má atuação do Agenor, acabou sendo um antagonista, perdeu esse lance que a Jornada falou, acabou fazendo pênalti, sendo expulso também, a gente pode discutir isso agora, mas o Fluminense jogou ali de igual para igual com o Bahia.
É, vocês consideram que a expulsão do Agenor foi justa e também o cartão amarelo por reclamação, já que o VAR demorou e o goleiro ficou um pouco irritado, já tinha saído errado da bola, tinha feito coisas que... Tinha tentado driblar, né, dentro da área ali, é um lance bem complicado, mas vocês acham que a expulsão foi justa pelo segundo cartão amarelo?
Então, primeiro vamos começar pelo pênalti, né, que foi um lance complicado aí, talvez um pouco polêmico, o Gilberto acabou... Um lance que cabe interpretação, porém, acredito que ele abriu a asa um pouquinho, foi com o braço para trás, a bola bateu ali na ponta do cotovelo dele, então marcaria esse pênalti, apesar de discutível, e enfim... Tanto foi polêmico que teve bastante reclamação dos jogadores. Nesse lance aí de reclamação, o Agenor acabou levando seu primeiro amarelo, né? E, de fato, na hora do pênalti, ele se adiantou bastante. Lembrei até daquele lance que virou meme até hoje, né? Do Rogério Ceni se adiantando muito numa disputa de pênalti, parecido com o Agenor. Enfim, acho que era lance pro Bandeirinha ver, né? Que o Bandeirinha tá ali na risca da grande área, de olho naquilo e não avisou imediatamente. O juiz também poderia ter percebido. E, enfim, chamar o VAR para um... O VAR chamar o juiz para um lance como esse, acho que é indevido, né? Porque não tá no protocolo do VAR. Então, acredito que, apesar de realmente ter se adiantado e adiantamento assim prever o cartão amarelo, acredito que o VAR não poderia ter interferido. Então, acho que foi um erro da arbitragem aí.
É, acho que foi justo mesmo, né? Ele tava claramente adiantado. E depois disso, o Fluminense até tentou pressionar, mas não adiantou muito. Então, assim, a expulsão dele realmente pode ter prejudicado o Fluminense.
É, como você falou, Tucino, o protocolo ele realmente não recomenda isso. E a arbitragem está muito dependente do VAR, em vez de estar usando o árbitro de vídeo como um auxiliar. Acho que tem que mudar isso e parar de intervir tanto no lance, deixar o futebol correr um pouco mais solto, acho que é a melhor forma de usar. Bom, quanto ao pênalti, eu acho que é um lance discutível, acho que eu não tive muita certeza, acho que assim como o lance do pênalti do Palmeiras contra o Botafogo, é questão de detalhe, é questão de você ver um lance ali e você interpretar, mas se foi pênalti, na questão do adiantamento, tinha que tomar o cartão mesmo, tinha que ser expulso, então acabou sendo justo.
O Fluminense ainda acabou tirando o Pedro para botar o Rodolfo, goleiro reserva, e perdeu um pouco de ofensividade aí, talvez.
É, e o João Pedro que fez mais um gol, vamos destacar, né? Tá jogando muito, mais um golzinho mesmo na derrota.
É isso aí, galera. Agora o Fluminense vai para Colômbia enfrentar o Atlético Nacional pela Copa Sul-Americana. O que vocês estão esperando? O Fluminense estava numa fase muito boa, acabou de perder para um time que teoricamente teria condições de vencer, mas vai lá enfrentar o Atlético Nacional e vocês acham que ele passa de fase?
Olha, eu acredito que passe, mas com um resultado de 4-1 aí, talvez o Fluminense se sente um pouco no regulamento, então espera aí talvez um empate ou uma derrota do Fluminense, mas passando de fase.
É, a classificação mais do que encaminhada, né? Se o Fluminense conseguir ser eliminado, vai ser uma tragédia no clube aí, porque 4-1, sei lá, vai ser questão de postura, né? Você saber que você tem um resultado, mas você tem que proteger. Eles vão fazer pressão lá. O estádio é difícil, o time sabe jogar competição sul-americana. Então, se fizer 1-2, o Fluminense tem que tomar cuidado, tem que se segurar e tentar matar o jogo em contra-ataque.
É, mas eu acho que o Fluminense já tá bem empolgado, né? Como vocês falaram. Então, acho que vai ser uma classificação aí, realmente, se não for, vai ser decepcionante, revoltante também.
É isso aí, galera. Essa foi a nossa análise do Tricolor e nós vamos direto pro Cruz Maltino, o Vasco.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu perdão.
É isso aí, o Vasco que foi enfrentar o Fortaleza fora de casa, ainda não venceu no campeonato, e essa partida foi praticamente um replay da última, né? O Vasco fazendo gol mais pra metade do segundo tempo, achando que ia ganhar, achando que ia conseguir a primeira vitória pra escapar da zona de rebaixamento, toma um gol no final e deixa a torcida muito irritada outra vez.
Exatamente, é o Vasco mais uma vez levando gol no final da partida, porém acredito que tenha sido um pouco diferente pela... Uma ligeira melhora de desempenho do Vasco, apesar de uma partida ainda que a gente classifica como ruim, porém a gente vê uma pequena evolução no time, né? O Vasco entrou com um esquema diferente, né? Com três volantes, o Raul, Marco Júnior fazendo sua estreia, né, jogador vindo do Bangu, e o Lucas Mineiro formando essa trinca aí, que conferiu um pouquinho mais de consistência defensiva o time do Vasco, que acabou sofrendo um pouco menos com os ataques do adversário. E, enfim, com, no primeiro tempo, com essa prestando atenção um pouco mais à defesa, tentando sair contra-ataques com semis com o Rossi, pouco dependente disso, mas acabou que o Vasco não teve muita criação novamente, né, nessa partida. E, enfim, o primeiro tempo acabou sendo um pouco monótono em quanto a isso, né? O Fortaleza tentou chegar um pouquinho, porém a defesa do Vasco conseguiu dar conta. E, enfim, acabou que o primeiro tempo foi um pouquinho parado aí por esses aspectos.
É, o primeiro tempo foi bem morto, as duas equipes sem muita disposição, meio chatinho. O Vasco teve aquelas chances com o Lucas Mineiro, né? Que foram ótimas oportunidades. E se ele tivesse feito, o Vasco sairia com a vantagem, né?
É, uma vitória, é um empate importante do Vasco, que mostra evolução, você tira pontos de um adversário difícil que é o Fortaleza lá. Aproveitou essa questão que o Fortaleza está numa maratona de jogos, final da Copa do Nordeste, acho que era importante você ir lá e mostrar que o time está evoluindo. O primeiro tempo, como vocês falaram, realmente foi chato, mas o segundo acho que teve muitos lances, o Vasco em escanteios principalmente criou algumas coisas. E o Lucas Mineiro, né? Bom, se no outro jogo foi o Felipe Bastos que perdeu a chance de dar a vitória do Vasco, dessa vez foi o Lucas Mineiro que perdeu duas, né? Acho que um jogador que já é criticado pela torcida, tinha que se focar um pouco mais e matar pelo menos uma daquelas duas chances ali.
É, como o Davi falou, não foi um jogo tão ruim pro Vasco, né? Tava fazendo ali jogadas pela direita com o Rossi. É, ele até se retraiu, dificultou ali a vida do Fortaleza, mas realmente o problema foi ter desperdiçado muitas chances.
É, vamos falar um pouquinho do Lucas Mineiro, que foi muito criticado pela torcida. Tava errando muitos passes, alguns passes que seriam fáceis, ele tava jogando para fora, tava isolando as bolas e ainda tomou um cartão amarelo. Pode ser que isso tenha interferido no resultado do Vasco?
Ah, com certeza, né? Como eu disse, foram muitos erros, né? É, nos 4 minutos ele cometeu uns 3 erros graves, cometeu a falta no Edinho, o Marrone deixou ele numa ótima posição, ele isolou, ele pegou muito mal na bola e foi facilmente desarmado ali numa boa oportunidade, foi realmente um péssimo jogo pro Lucas Mineiro.
Exatamente, um jogador que com esse novo esquema do Vasco teve um pouco mais a responsabilidade de chegar junto ao ataque, né? Não participou da saída de bola, como vinha acontecendo nas últimas partidas, isso ficou a cargo do Raul. E aí ele ficou com uma função diferente, né? E ele acabou não convertendo as chances claras que teve, né? Por exemplo, aí, como o Juliano falou, quando ele recebeu o passe do Marrone, a bola bateu no tornozelo dele, saiu toda torta pela linha de fundo, uma chance clara, ele sozinho de frente pro gol. E em outra oportunidade que ele pressionou a saída de bola do Fortaleza, saiu sozinho na cara do goleiro, porém demorou muito para chutar, o zagueiro chegou cortando, enfim. O Lucas Mineiro também errou muito espaço, como você falou, e acabou sendo uma atuação bem ruim, né? Como tem sido, né, recentemente, a fase dele não anda boa.
Agora o Vasco vai ter a oportunidade de conseguir a sua primeira vitória no Clássico, né? Contra o Botafogo, domingo, pelo Brasileirão. Lembrando que o Vasco já não disputa mais nenhuma outra competição, não está em Sul-Americana, não está em Copa do Brasil e precisa focar nesse Campeonato Brasileiro. É, como vocês acham que os dois times vão se portar? O Botafogo está irregular e o Vasco está precisando dessa vitória.
É, o Vasco vem, quem sabe aí mantendo, quem sabe não mantém essa tendência de pequena evolução, né? Então, quem sabe é importante aí continuar com essa consistência defensiva, que é algo que vinha sendo um calcanhar de Aquiles do Vasco. E, enfim, o Vasco é aquilo, né? O Vasco precisa da vitória e, enfim, como é clássico, eu acredito que seja um jogo equilibrado e tanto o Vasco quanto o Botafogo tem condições de sair com esse resultado, apesar do Botafogo o momento do Botafogo, apesar da derrota contra o Palmeiras, ser um pouquinho melhor do que o Vasco.
Nos clássicos, os times costumam sempre dar o seu melhor, né? E o Vasco não jogou tão mal assim nesse último jogo. O Rossi fez muita diferença, foi o melhor em campo. Ele fez muitas jogadas ali com velocidade. Acredito que ele vai ajudar muito nesse jogo. É, mas é importante lembrar que o Botafogo também vai buscar, né? Mas o Vasco precisa mais. O Vasco está numa péssima posição nesse campeonato.
É, o Botafogo que deve vir de uma classificação na Sul-Americana, né? Um time que já ganhou o clássico esse ano no campeonato que foi contra o Fluminense. E o Vasco vem nessa pressão de tentar sair da lanterna, né? Ainda está nessa posição incômoda lá embaixo da tabela do campeonato. Então, dois times vão querer muito. Dois trabalhos meio que novos ali. O Barroca com o seu novo Botafogo, que está mais ou menos um mês. E o Luxemburgo tentando dar uma nova cara ao Vasco, tentando evoluir. O time parece que está conseguindo.
Exatamente. A gente estava falando aí do Lucas Mineiro e importante salientar que no gol do empate do Fortaleza, ali na finalização do Romarinho, quem estava na marcação era o Lucas Mineiro, marcando ali um pouco com o olho, né, bem frouxo na marcação, o que acabou possibilitando o chute de longa distância aí.
É isso aí, galera. Essa foi a nossa análise do Vasco. A gente vai terminando o pontapé por aqui. Eu fui o seu apresentador, José Augusto. Queria agradecer ao Gabriel por estar aqui conosco.
Muito obrigado, Zé, amigos da mesa. Enfim, foi mais um pontapé aí, versão pocket dessa vez. E, enfim, esperamos ter passado o que foi a rodada dos times cariocas.
É isso aí. A gente vai analisar melhor na sexta com aquele programa longo que vocês já estão acostumados. Queria agradecer também a Juliana Mota por estar aqui.
Obrigado, amigos. Obrigado, ouvintes, pela audiência mais uma vez. Estou muito feliz, como eu disse no começo, de estar aqui com vocês.
É isso aí. Também queria agradecer ao Davi Ferreira por estar na nossa mesa aqui.
Valeu, Zé, Juliana, Gabriel. Valeu a todo mundo que acompanhou a gente até agora. E na sexta a gente volta.
Queria agradecer ao Leonardo Martins, que está aqui na nossa mesa operando pra gente. Queria a Eduarda também estar aqui, Letícia Neri, Ana Clara, tá todo mundo aqui ajudando a gente nessa edição Pocket. E é isso aí, galera. São 10h47, o pontapé fica por aqui. Pontapé. As melhores jogadas começam aqui.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Audioativo, sua rádio, seu portal.